Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Depois de muito tempo de reclusão, Octavio dirigiu-se para a casa do seu velho alho amigo Morton, numa bela manhã de sol. Foi Sen encontrá-lo a escrever na sua larga secretaria coberta de papéis. Conferenciou longamente com ele. Precisava orientar-se com as suas informações, fê-lo repetir a mesma historia que já lhe ouvira, escutando então com muita serenidade, apesar das palavras uma por uma. Mas o velho exigiu-lhe também, com todo o seu direito de amigo, a narração do sucedido em Santa Genoveva, e Octavio referiu minuciosamente o caso, não ocultando mesmo a parte referente a Eva e expondo as suas intenções. Morton meditava, recolhido, com as mãos a algibeiras, o olhar fixo num ponto, o corpo recostado na cadeira redonda e gradeada. Depois de um pequeno silêncio. E que conta fazer? Descobrir os capangas e arrancar-lhes à força a verdade. Como espera encontrá-los? Isso é que ainda não sei. Fechou bem as feições de alguns deles. Não era noite, como sabe, e de mais a mais muito escura. Mas ouvi as vozes. Isso não é suficiente. Pôde falhar. Lembrei-me de uma coisa. Qual 230 família Medeiros? Não é muito verosímil, mas enfim, é possível. O lembrei digo, que andás ouvido nisso Antunes... Sim, o Vantunes, de que se admira. Conheço-o há muitos anos, sei que é incapaz disso. É honesto, respondeu Octavio. Ora, honesto, eu ainda do conheço rei mais tempo, fique sabendo. Pelo amor de Deus, doutor, pois não vê isso é absurdo? Não é tal absurdo? Que interesse teria o pobre homem em intrigar a Eva? Vocês estão muito enganados com ele, é o que é. O Antunes é mau, é ignorante, é cobarde. Toda esta historia feiferia itamente no gênero. Creia, meu amigo, que eu não falaria assim sem ter motivos. Já o pilei numa coisa semelhante. Ora está. Além disso, ele é a única pessoa que pôde ter empenho retirar a Eva de Santa Genoveva.
Por que olho que a ingenuidade do eco e homem incombiza foi para marido da sobrinha?
Parece que sim. Então percebe? Não percebo nada. Boa. Pois não vê que a estaticada de sua prima na fazenda pôde prejudicar a causa, a família Medeiros 231 da outra? Eva é inteligente, é bonito. Tem uma educação muito pouco vulgar aqui, é portanto perigosa. Nada mais natural do que Octavio apaixonar-se por ela. E isso é que ele não quer. Isso seria futil, perfeitamente insensato. Desculpe, doutor, mas não aceito a sua hipótese.
Pois, conheço o Antunes há uns 30 anos. Tenho razões serias para desconfiar dele.
Era inimigo encarniçado de Gabriel Medeiros e estendeu seu rancor até a filha. Teve há pouco tempo, aí a coisa de um mês, se tanto, uma pendência com Azevedo a propósito de um escravo que o moço remiu com o dinheiro de Eva. Um filho natural do Antunes, que morreu às mãos dos escravos e de quem ele herdou o sítio que hoje administra, teve a veleidade de pedir a mão de Eva. Olhos no dote, está visto. Ela era ainda uma criança, uma família opôs, e ele engoliu a taboa. Parece-me que tudo isto Juneto Dé deve ter influído para a concepção e realização da história que acabou de contar. Sempre tive Antunes em muito boa conta.
Pois se estivesse em seu lugar, procurarei são os capangas dele.
E então talvez não fosse difícil descobrir a verdade. 232 a família Medeiros. Nesse caso era mais leal e direta me-lhe e interrogá-lo. Seria uma imprudeneia. Enfim, faça lá o que entender. Contudo, fique certo que com aquele sujeito é melhor lidar-se com manha do que com lealdade. A conversa prolongou-se por mais de uma hora. Saindo da casa de Morton, Otávio retirou do correio a correspondência e seguiu para o Monjolo, fazenda do Antunes. Fazia calor. A estrada sem sombra cortava grandes quebrancuiçados e manios, cobertos de barba de bode. Octavio, moido do sol e da viagem, fechava os olhos quase adormecido, quando o trole, dando uma volta, desceu aos solavancos até um milhão milharal que atravessou depois, devagar, esmigalhando sob as rodas, num ruído áspero e surdo, a folhagem seca que atapitava o chão. De um lado e do outro pendiam hio dos arbustos, numa atitude de cansaço, como espadas vencidas, as folhas do milho, e em cima, as espigas erguiam-se envoltas nas suas capas de palha já amarelecidas, com as espessas borlas avermelhadas de fino filamento crespo e farto solta,
como os penachos das barremas. Passada a roça de milho, entrou de novo o trolho numa estrada, sombreada a espaços por uns avores de copa chatatara e larga. Ao fim de uns 400 metros, a família Medeiros 233, adiante de umas piteiras inclinadas de um barranco, aparecia uma casa rústica, com duas portas na frente, paredes mal caiadas, tubaco, um terreiro ao lado cercado de pedaços grosseiros de pau enleados de cipó, com duas laranjeiras da terra, uma bananeira a um canto e uma goiabeira rachitica, com os galhos estrangulados na cerca. Era uma venda, cantavam lá dentro ao violão. Octavio julgou reconhecer aquela voz e mandou bolparrar o trole.
Não.
O taberneiro, com as mangas arregaçadas, fazia em letras garrafas uma com do café roubado pelos escravos da vizinhança aos senhores, e vendido a ele por uma ninharia. Era o seu comércio e o que o enriquecia à sombra de meia dúzia de garrafas de cerveja nacional, que vendia a custo a um ou outro viandante. Octavio pediu-lhe aguardente, água e açúcar, e enquanto vendeiro, debruçando-se sobre o balcão encebado em que pregara duas moedas de cobre, o servia. Ele passeava curiosamente o olhar pelo árpio recinto. Numas três prateleiras toscas, lateras, havia muitas botijas e garrafas vazias, uma ou outra com cerveja ou cognac, juntamente pineiras de diversos tamanhos, chapéus de palha grossa, uns rolos de fumo e num caixote, muito sabão de cinza preto, envolvido às bolas em palha de milho. Ao fundo, sentado num barril de décimo, estava o caboclo alto magro, de grande 230, e quatro a família Medeiros, cabeleira desgrenhada a caele nos ombros, barba falhada e rente, olhos languidos, camisa aberta mostrando o peito cabeludo, lenço mal atado ao pescoço, calças de algodão mineiro e grande faca ao lado, na bainha de couro entalada na cinta. Ao pé de, sentada no primeiro degrau de uma escadinha que descia para o interior, uma caipira moça, de quem não se via senão o busto, alisava com um pente de bufão favelos corrêdios e negros. Ela sorria para o violeiro e ele prosseguia cantando, a bambolhar o corpo sobre o barril de décimo. Ó Santo Antônio amarra negro na beirada da capoeira. Todos os santos estão quieto. Santo Antônio está com asneira. Madama de Campinas me mandou chama. Madama de São Paulo não quer que eu vá. Tenho meu chapéu de palha. Me custou 1.500. Quando boto na cabeça não me farta casamento. Cante a outra, a do Pacholim. Me pediu a caipira. Ele excedeu logo e mudando recomeçou.
Ha!
A família Medeiros 235 chinil tapete forrado de marroquim, relógio de ouro, corrente de transelin, lenço branco na algibeira, cheirando pacholim. Ai, meu bem, se eu pudesse andar assim. Octavio deu tempo a que acabar, fadário permitiu teu atangeu ainda algum pansos, até o estalido do acorde final e a que abafou logo com a mão espalmada sobre as cordas. Cante outra moda, Nioquim, pediu a moça no tom arrastado e langoroso da gente do campo. Mas logo Duca. Iá, messi hoje tá muito sarambebe. Não, de noite nós vimos cá tudo junto para ir fazer um caterete rasgado. E tá nois, que não esqueça a sanfona, observou o taverneiro. Eu empresto ela para a cacuta e venho tuceia. E dois um missarambé.
Tolo parvo.
E dois o paulistas dizem geralmente. Emprestar por pedir emprestado, assim, ser frequente ouvirem-se frases como estos e efa. Mandou-me emprestar o meu cavalo. Eu não tinha casa, mas emprestei do meu amigo, e tecei 236 à família Medeiros. E Persis o arranja as bugia. Observou a moça. Pondo de lado a viola, o caipira ergueu-se e fez um cigarro, enquanto Otávio pagava as despesas. Saíram ao mesmo tempo. Ladearam o cercado do quintal da venda, onde algumas galinhas cacarejavam soltas, depenicando seixinhos e as ervas rasteiras. O cabu parecia ter adivinhado a intenção do moço. Seguia de perto, esperando ser chamado. Assim foi, Octávio, voltando-se para ele. Vai fazer-me um favor. De que se foi você me siga e me atirou há 20 dias um tiro no abro. Pode certeza. Sisso que meio. Já lhe expliquei que já sabia quem me feriu. Ah, foi me seu atirado. Octavio, enchendo-se de paciência, relatou as suas intenções ao caboclo, propondo-lhe boa paga. O outro, depois de um curto momento de reflexão, murmurou. A uns caipiras chamam bugia ao lampião. A família Medeiros 237. Tá direto. Ele me enganou. Eu não encubro ele. E quem foi esse ele? Pois foi mesmo nhó furtuoso.
E quem é o Fructuoso?
Messê não conhece ele, não, não.
É um capanga de estimido e tem fama por todo esse sertão.
Contou então que o Fructuoso morava em terras do Antunes, indo muitas vezes pousar lá no sítio.
Octávio seguiu esperançado para a fazenda do amigo.
Depois de meia hora de caminho, abriu a porteira do Monjolo.
Tudo vulgar, pastos cheios de vassoura, café ao mal trajado e habitação pau-pobre, baixa, suja, isolada num terreno manchado e árido. A pequena distância o tanque, brilhando ao sol como uma grande placa de aço, e na cerca da horta muita roupa a secar.
Octávio entrou para uma sala térrea com duas janelas sem caixilhos, onde por toda a mobília havia uma mesa de pia de pinho e quatro cadeiras. A um canto estava um cacho de bananas a adurecer, no batente da porta uma gaiola com um sabiá, e embaixo da mesa, encostada à parede, uma caixa de folha com a tampa já amolgada. Sobre uma prateleira uma garrafa de mel de fumo, para golpes e mordeduras, uma caixinha de palco mercúrio doce de Lisboa, para curativo das bicheiras, 238 a família Medeiros e uma lata de unguento para feridas. Ao lado do cabide, um rababo de tatu e um chapéu do Chile. Num outro canto, três perobas brancas para cabos de relho.
Nada mais.
Senhor tá na roça, se informou uma preta, nova e asseada a Octávio. Este decidiu-se esperar. A caseira espreitava-o passando, sem o cumprimentar, na varanda próxima, com um prato na mão, a caminho da cozinha. De volta, tornou a observá-o. Atrevendo-se a entrar na sala em que Octávio estava, não tendo pejo de lhe mostrar os pés sem meias, num chinelos de trança, e o corpo sem colete num vestido de chita, mas acanhada e arrependida, voltou depressa para dentro e pôs-se espreitá-lo pela greta da porta lateral. Reinava o maior silêncio. O sol reflectia-se abrasadoramente das paredes da casa, os galos cantavam de vez em quando, ao longe, e o sabiá depenicava a metade da laranja posta no chão da gaiola. A Munor ronou a entrar com a bandeja do café, Octávio bebeu machinalmente depois, voitando-se para a preta, perguntou:
sabe dizer se o Fructuoso está hoje aqui?
Eu fui fazer a viagem.
Quando partiu, vou embora. A família Medeiros 239,